ao Dr. Braulio César da Silva Galoni, delegado da Polícia Federal, coordenador-geral de Polícia Fazendária. Dr. Galoni, diante de inquéritos existentes, encaminhou para as respectivas superintendências, para exame da autoridade policial responsável pelas apurações, e foi bastante cauteloso, porque no memorando, Dr. Galoni diz que encaminha para conhecimento da autoridade policial e análise quanto à pertinência de juntada a aqueles autos e ou diligências investigatórias preliminares preparatórias à instauração de novo inquérito. Então, veja, ele não pede nem para abrir, mas pede para examinar e tomar as medidas cabíveis, se fosse o caso. Há um equívoco nesse encaminhamento. Dr. Braulio César, da Silva Galoni, diz: encaminho a Vossa Senhoria denúncia recebida via CAD. Por que disse isso? Há uma razão que facilmente explica o equívoco. Naquele período, estava se preparando a busca e apreensão do CAD a partir da delação premiada. E como normalmente o cartel em licitações ele é associado com corrupção, o CAD sempre faz um trabalho conjunto com a Polícia Federal. Porque o CAD apura cartel, a Polícia Federal, corrupção. Então, e mais, era a Polícia Federal quem faria a busca e apreensão. Então, se estava discutindo locais, situações, etc. Quando o doutor Braulio recebe essa documentação do doutor Slaim, ele justificadamente imaginou que esse era o material do CAD. E mandou para a superintendência fazendo esta menção, quando na verdade não era. Isto chega às mãos do doutor Fornasiari Júnior, que também passa a achar, até um certo momento, que isto é do CAD. Ah, está aqui. Quando isso está com o doutor Fornasiari, e vai se preparar 2 dias antes da busca e apreensão, um servidor do CAD vai fazer ultimar os detalhes. E o doutor Fornasiari fala: esse material aqui que o CAD mandou. Ele olha, esse funcionário do CAD, diz: não, isso aqui não foi do CAD. Funcionário Rubem Ascioli Pires. Isso aqui não é do CAD. Falou: não é do CAD? Não. Então vamos botar isso em depoimento. E descrevendo as operações que seriam feitas no dia 2 de julho, portanto muito antes de qualquer confusão, há um depoimento no inquérito do servidor da área de operações do CAD, dizendo claramente, já eu mostro aos senhores, não posso revelar o conteúdo, mas posso ler o trecho, que não afeta em nada, dizendo: esse documento não foi encaminhado pelo CAD. E aí fica, então, obviamente, no inquérito esclarecido que não foi o CAD que mandou isso aqui. Bem, depois disso, há a busca e apreensão do CAD, a investigação prossegue normalmente, até o momento em que o jornal O Estado de São Paulo, numa matéria assinada pelo jornalista Fausto Macedo, fala de parte desses documentos e reproduz o facsímile. Eu tenho sido muito contundente quando tenho falado de vazamentos. Acho isto absolutamente ruim para qualquer investigação, porque prejudica a investigação. E mais que isto, pode atingir a imagem de pessoas que muitas vezes podem não ter nenhuma relação com fatos. Somente depois de uma investigação é que você pode efetivamente ter qualquer avaliação a respeito. Antes disso, não. Mas se vaza. E é muito difícil saber o vazamento, de onde vem. Ele passa por várias situações, a intervenção da Polícia Federal, do Ministério Público, do Poder Judiciário, e a Constituição guarnece, a meu ver, democraticamente, mas guarnece o sigilo da fonte para os senhores jornalistas. Então, esses vazamentos são de muito difícil apuração. Há uma orientação geral minha, para sempre que isto ocorrer, para que a Polícia Federal abra a devida apuração. Neste caso, foi reiterado que se apurasse esse vazamento. Bem, depois disso, nós começamos a ter uma grande confusão. E eu quero responder algumas perguntas previamente, sem embargo dos senhores senadores poderem fazer as perguntas que julgam devida, mas algumas que surgiram pela imprensa. A primeira pergunta ou questão que surgiu na imprensa é: esse material foi entregue realmente ao ministro ou o ministro fez uma operação para blindar o CAD? Não pode haver nenhuma dúvida de que isso foi entregue a mim, embora não haveria nenhum problema que esse documento tivesse sido entregue ou ao CAD, ou o CAD o tivesse obtido de alguma forma na sua investigação. E se o CAD o tivesse obtido, teria que mandar para a Polícia Federal, porque aqui está se falando de corrupção, e a Polícia Federal quem investiga esses ilícitos penais. Então, se tivesse vindo do CAD, não haveria nenhum problema, absolutamente nenhum, mas não foi. E por amor à verdade, eu soltei uma nota dizendo que eu tinha recebido o deputado Simão Pedro. Por quê? Porque foi a verdade. Vi mais tarde algumas pessoas falando que houve um intervalo de 5 dias, que o ministro demorou para responder. Não é verdade, basta olhar os fatos. A matéria do jornalista Fausto Macedo, ela é publicada numa quinta-feira. Eu li a matéria e lá falava que vinha do CAD. Pensei, puxa, o CAD também tem esse documento, deve ter entregue ele lá. Na hora do almoço, aproximadamente, quando conseguiu falar comigo, o presidente do CAD, Vinícius Carvalho, me fala, olha, está havendo uma confusão, estão dizendo que está atribuindo ao CAD um documento que não é meu. Falei, você não encaminhou aquilo? Disse, não. Falei, bom, então faça uma nota esclarecendo se você está seguro que não encaminhou. Não, estou seguro. Imediatamente liguei ao doutor Leandro. Falei, doutor Leandro, olha, está havendo um problema, a Polícia Federal está divulgando, que foi o CAD que mandou esse documento, mas ele não disse que não é. Será que não está naquele material que eu lhe entreguei? Porque bate com aquilo que eu li. Ele diz, vou ver. Isso na quinta-feira, hora do almoço à tarde. O inquérito está em São Paulo, sob sigilo. Doutor Leandro fala com o superintendente de São Paulo, que contacta o delegado, que vai examinar os autos e informa o doutor Leandro. Isso na sexta-feira pela manhã. Olha, realmente não tem nada a ver com o CAD. Tem até um depoimento, tem até situações, não é, Cátia? Foi encaminhado aí pela diretoria. Doutor Leandro consegue falar comigo também, mas um pouco depois do almoço, não falo a memória, pouco depois do almoço. Eu, em outras atividades, peço à minha assessoria de imprensa que esclareça que fui eu que recebi e que prepare uma nota dizendo isto. Por isso, na sexta-feira, portanto, um dia depois, essa nota sai do Ministério da Justiça. No dia seguinte, deputado Simão Pedro solta uma nota dizendo que foi ele que me entregou. E como persistia a especulação, eu não conseguia entender exatamente qual o problema, a Polícia Federal, no sábado, solta a informação em que diz que houve um equívoco material. Mas por mais incrível que pareça, isto ainda prevaleceu. Eu vi parlamentares dizendo, não, tem 2 delegados que confirmam. Mas a própria Polícia Federal já havia desmentido. E, depois, numa coletiva, eu exibi o depoimento do dia 2 de julho, está aqui, do servidor do CAD, em que ele claramente, ao delegado Milton Fornaziari Júnior, ele depõe o senhor Rubem Ascioli Pires, no dia 2 de julho, lá na Superintendência Regional de São Paulo, em que, não vou ler todo o depoimento, porque não posso, porque fala de questões da busca e apreensão. Mas, nessa parte, o próprio interessado autorizou que lesse, e aqui não afeta o sigilo das investigações. Ele diz o seguinte, que indagado sobre os documentos de folhas 1374 a 1463, respondeu que desconhece, nunca havia visto referidos documentos, tampouco instrui o inquérito administrativo citado, o inquérito administrativo citado é do CAD, quer dizer, não está lá. Que não tem conhecimento de que referidos documentos tenham sido encaminhados pelo CAD à Polícia Federal. Que, inclusive, não há nenhum ofício do CAD encaminhando esses documentos. E aí vai. Ou seja, fica evidente que ninguém quis, e nem haveria razão de fazer uma operação para blindar o CAD. Isso foi por mim. Então, portanto, eu não tenho nenhuma dúvida disto. Perdão, eu não tenho mesmo, mas acho que ninguém deve ter nenhuma dúvida acerca destes fatos. Segunda questão. Deveria o ministro da Justiça encaminhar à Polícia Federal esses documentos? Senhores, eu sou o chefe da Polícia Federal. E a legislação em vigor deixa absolutamente claro que o ministro da Justiça é que tem competência para determinar investigações em casos como este. A Lei 10.446, de 8 de maio de 2002, em que era ministro da Justiça, professor Miguel Reale Júnior, e presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, deixam claro o seguinte, artigo 1º. Na forma do inciso 1, do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição, que aponta as competências da Polícia Federal, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança arrolados no artigo 144 da Constituição Federal, em especial das polícias militares e civis dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, as seguintes infrações penais. Aí vem sequestro, cartel, etc., etc., etc. Corrupção não está aqui. Parágrafo único. Atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo ministro de Estado da Justiça. Portanto, a competência era minha. Se eu recebo uma denúncia de crime, o que se imagina eu poderia fazer com ela? Sua Excelência, meu amigo, o deputado Carlos Sampaio, disse que eu deveria reunir minha assessoria, rasgá-la e pisar em cima. Se eu fizesse isto, eu estaria incorrendo num artigo do Código Penal que chama prevaricação. Eu recebi, não era um papel de pão com três palavras incompreensíveis. Eu recebi planilhas, eu recebi contratos, eu recebi um histórico. Poderia haver controvérsia jurídica se eu poderia, com base nesta denúncia, abrir inquérito ou não. Poderia haver. Há jurisprudência que discute esse tipo de situação. Foi por isso que eu pedi cautela. Eu tenho que tomar muita cautela com documentos apócrifos. Muita cautela. Então, eu pedi ao delegado-geral, ao diretor-geral da Polícia Federal, que examinasse. Se isso aqui fosse plausível, ele tomaria as medidas que acho que deve tomar. Ficou a critério da Polícia Federal o que tinha que fazer. Esta não foi nem a primeira, nem a última vez, talvez, que aconteça situações desse tipo. Senador Mozarildo, apenas para dar um exemplo. Eu não me lembro se algumas semanas, uma ou duas semanas antes ou depois, eu fui procurado, também em São Paulo, por um parlamentar, que eu vou omitir o nome, que me trouxe um material que não sei se verdadeiro ou não, que nem esse, não sei se verdadeiro ou não, substantivo sobre uma organização criminosa que atua em São Paulo. Dados de contabilidade, estabelecimentos. O que fiz? No primeiro despacho, entreguei para o doutor Leandro e disse, olha, material não está assinado, as condições que me disseram que isso foi obtido foram estas, e, por favor, passe para o exame. Acham os senhores que recebendo contabilidades, endereços, nomes, fatos numa denúncia que envolvia uma organização criminosa em São Paulo, eu deveria rasgar e pisar em cima? Não. Eu mando para a Polícia Federal avaliar. Se não tem procedência, a Polícia Federal descarta. Se tem, junte-se. O procedimento que eu adotei na organização criminosa foi o que eu adotei neste caso, em que pese aqui, há pessoas que eu tenho em altíssima consideração. Altíssima. Porém, não cabe ao ministro ter juízo de valor sobre as denúncias que recebe. Ele não pode dizer, nesse caso eu mando, nesse caso eu não mando. Eu tenho que cumprir a lei, porque a lei é igual para todos. Se eu recebesse algo da minha família, eu teria que fazê-lo. Ou então deixo o cargo. Deixo o cargo. Não posso nem dizer, ó, isso aqui pode ser falso, ou o indivíduo está querendo um cargo. Não cabe a mim. Cabe à Polícia Federal investigar. E mais, investigar a autoria também. Quem foi que fez isso? Para que possa ser interrogado sobre isso, para que os fatos sejam devidamente apurados. Isso me parece, com a devida vida, de uma obviedade total. Prossigo nas respostas às perguntas. Por que eu mandei para a Polícia Federal? E não mandei para o Ministério Público? Não mandei para o STF, como já se disse. Senhores, Primeiro, me foi pedido que mandasse Polícia Federal. Segundo, tentando ser mais simples na análise jurídica possível, é sabido que polícia investiga, Ministério Público denuncia e juiz julga. Quando há pessoas com foro privilegiado envolvidas, no bojo da investigação criminal, do inquérito, a autoridade policial avalia, não a culpabilidade, mas se há indícios, remete para o Ministério Público, que remete para o Supremo. Fosse eu remeter para o Supremo uma denúncia anônima, seguramente eu teria poria sobre minha cabeça um chapéu de pateta. Eu vou primeiro verificar se isso é procedente, vou verificar primeiro a plausibilidade. Aí é a autoridade policial que vai mandar para o Ministério Público, que vai mandar para o Supremo, se achar que deve investigar as pessoas com foro privilegiado. Isso me parece de uma obviedade tão grande que, frequentemente, os próprios parlamentares, sejam deputados ou senadores, representam ou o ministro da Justiça ou a Polícia Federal para que faça a análise e a investigação de gente com foro privilegiado. Tenho vários exemplos em que senadores e deputados fizeram essa solicitação direta da Polícia Federal. Por quê? Porque é o correto, porque é o óbvio. Então, eu fico, às vezes, pasmo com uma polêmica que, a meu ver, é absolutamente fora de propósito. É evidente que eu tenho que mandar a Polícia Federal, como mando de organização criminosa, como mando de qualquer pessoa, inclusive que fosse membro da minha família. É isto que diz a lei. E o ministro da Justiça tem que cumprir a lei. Se eu não fizesse, seria acusado, obviamente, de prevaricação, caso fosse conhecido o meu procedimento algum dia. Outra questão que me parece muito importante que seja colocada. Se afirmou que o ministro da Justiça atrapalhou as investigações ao mandar o documento. Ora, meu Deus do céu, eu mando o documento, o delegado avalia e acha correto juntar num inquérito, eu atrapalhei no quê? Fosse estranho os fatos, não houvesse uma pré-avaliação muito embrionária de plausibilidade do narrado, o delegado nem juntaria o inquérito, mas seria a decisão dele. Estão fotografando os documentos aqui. Não?
Não, isso é do Senado.
Então, tá bom, mas mesmo do Senado, não pode. Tá bom, tá bom. Então, por favor. Não é que são cegos, mas tem partes não reveladas ainda, Luiz. E... Senadora Luiz. Sim. E, diante desta situação, atrapalhei como? Por mandar para o delegado examinar? Só isto? Senhores, não procede. Finalmente, houve uma confusão demoníaca sobre se dois dos anexos, não o documento principal, mas dois dos anexos que lá estavam, que isto teria sido adulterado, que alguém adulterou. Ora, eu recebi aquele material e mandei. Quem fez? Quem deixou de fazer? Quantas mãos fizeram? Isto é um problema que a Polícia Federal vai investigar. O que eu posso dizer, e aqui entrando no mérito, porque isso foi divulgado pela imprensa e não tem problema, é que se disse que isto havia sido uma tradução mal feita, que só podia ser feita por petistas aloprados a tradução. Eu acho, francamente, olhando o material depois, eu fiquei tão espantado, porque eu até entendi o porquê que se fala do erro, que é uma tradução errada. Por quê? Porque o índice do documento fala, item 6, tradução da carta para o inglês. E a carta em português tem muito mais elementos, muito mais elementos. Agora, qualquer pessoa pensaria o seguinte, por que que alguém vai forjar uma carta, chamá-la de tradução e são diferentes, para induzir a autoridade policial a erro? Será que o delegado federal não sabe ler inglês? E não sabe verificar que uma carta é diferente? Aliás, o doutor Fornaziari lê fluentemente inglês. Então, qualquer pessoa pegando isso aqui fala, ah, olha, é que, na verdade, são documentos diferentes, dirigidos a pessoas diferentes, com anexos diferentes, com textos, ora igual, diferentes. Possivelmente, foram baseados no mesmo texto, mas dirigido a pessoas diferentes, ora com mais detalhe, ora com menos. Isso é de uma evidência total. O que leva a dizer que foi forjado? Vejam como é estranha a tese. Porque se diz, não, a carta era em inglês, foi traduzida para o português, e o PT colocou o detalhe. Bom, primeiro que os detalhes estão na carta, estão na parte inicial do documento também. Não haveria nenhuma novidade. Mas vejam o que diz o índice. Tradução da carta para o inglês. E não para o português. Ora, se a carta em português era mais completa, quem traduziu pode ter tirado trechos. Ou então era outra carta que devia estar aqui, o indivíduo que fez esse material se equivocou juntando uma outra, que dirigiu para prezados os senhores.